Bom dia, amados. Estamos meditando o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Quando se nega a existência de Deus no coração, há um prejuízo pessoal inestimável e abre-se a porta para todo tipo de depravação, de corrupção. Corrompem-se e praticam abominação, ou como diz a nova versão internacional, corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Isto em relação a Deus, é Deus quem avalia, é Deus quem vê a partir do coração. João Calvino afirma com sabedoria que eles podem não negar claramente a existência de Deus, mas imaginam que ele esteja trancado no céu e despojado de justiça e poder. Isto é apenas para formar um ídolo na sala de Deus. Como se nunca chegasse o momento em que eles terão que comparecer perante ele para o julgamento, e se empenham em todas as transações e preocupações de suas vidas a afastá-lo da maior distância e apagar de suas mentes toda a apreensão de sua majestade. E quando Deus é arrastado do seu trono e despojado de seu caráter como juiz, a impiedade alcançou o seu auge. Quando Deus não reina, a vida toda é poluída, é corrompida, e é Deus quem avalia a partir da leitura do coração humano. Davi é um instrumento para expressar na direção do Espírito Santo esta verdade. Ele olha para o coração, Deus vê o coração e diz: eu não estou ali, fui expulso, fui exilado. Ele fala de mim, mas não está comigo. E aí a vida azeda. Em relação a Deus, as ações, os atos, as atitudes são detestáveis, pois a única possibilidade de produzir ações puras e livres de corrupção é o Senhor reinando no trono. Quando ele não ali está, no trono do coração, o que se produz é lixo aos olhos dele. Não há quem faça o bem. E isto em relação ao próximo. O apóstolo Paulo faz uma explanação mais detalhada dessa corrupção humana. Diz o texto de Romanos, capítulo 3, 10 a 18: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos, não há um justo, nenhum sequer. Justo é usado aqui no sentido de estar correto perante Deus. Não há um. Deus olha para o coração e diz isso. Toda pessoa responsável faz alguma coisa que é errada, que é pecado. Consequentemente, perante Deus, ela está toda poluída, não é um ato isolado, poluiu toda a vida. E na intenção de impedir que alguém se negasse a aplicar esse texto para si, essa condenação coletiva, Paulo então se referiu a um tipo de pecado que todo homem comete: o pecado da língua, os pecados com a língua, com as palavras. E ele citou três passagens de Salmos sobre esse palavreado repugnante da humanidade. a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda engano, Salmo 5, versículo 9, veneno de víbora está nos seus lábios, Salmo 140, versículo 3, a boca ele as tem cheia de maldição e de amargura, Salmo 10, versículo 7. Será que alguém escapa? Será que todos nós também não estamos incluídos nesse tipo de pecado? Com certeza. Tiago chamou a língua de mal incontido, carregada de veneno mortífero. Quem é que vai estar diante de Deus? Diante dele, ou estando diante dele, diz: eu não tenho falhado aqui. E aí Paulo ainda cita outro texto, Isaías 57, 59, 7 e 8: são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Richard Rogers notou as palavras garganta, língua, lábios e boca, e depois pés. E a seguir ele observou que a humanidade tem uma doença fatal da cabeça aos pés. O pecado. Por quê? Verso 3, 18, capítulo 3 de Romanos diz a causa: não há temor de Deus diante de seus olhos. Temor significa respeito, reverência. Deus deixou de estar no trono do coração humano, logo toda a vida humana se corrompeu. Oh, amados, todos nós estamos incluídos aqui. A única possibilidade de transformação é reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que, apesar de não declararmos com os nossos lábios que somos ateus, no entanto, nós somos ateus práticos. Falamos de Deus, mas vivemos como Deus não existisse. A única possibilidade de mudar esse quadro é reconhecer esse pecado desse ateísmo prático e entronizar o Senhor no nosso coração. É só quando Ele está no coração, reinando ali, é que de fato, aí a vida toma outro rumo. Mas enquanto Deus não está ali, de fato, toda a vida é poluída pelo pecado. Oh, amados, em vez de dizer adeus para Deus, devemos afirmar com convicção adeus com H, dizendo: Ele está aqui no trono. Eu reconheci o meu pecado. Eu disse não ao adeus para Deus e disse sim a Deus no meu coração. Eu coloquei-o no lugar devido, digno dele, no trono do meu coração. É só aí que é possível ter transformação, de corrupção para pureza, de feiura para beleza. E aí sim, seremos instrumentos de Deus para fazer o bem àquele que está à nossa volta. Há Deus no trono do meu coração. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos convicção do nosso pecado, da nossa condição, e de fato, Senhor, tomarmos essa posição de colocar o Senhor no trono do nosso coração. Em vez, ó Deus, de adeus para Ti, quantas vezes fizemos, não falamos com os lábios, mas lá no trono o Senhor não está. Afirmamos agora, com convicção de fé, que o Senhor de fato reina no nosso coração. há Deus no nosso coração. O Senhor ali está no trono, porque o Senhor é digno disso. E o único que de fato deveria reinar e deve reinar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.